Please turn with me this morning to the book of Acts, Acts chapter 10.
Abram comigo nesta manhã no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. E eu lerei um versículo bem famoso, 43. Atos 43, capítulo 10, versículo 43. Falando sobre Cristo, ele diz: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que creem nele receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos, capítulo 10, nos dá o registro da conversão de um homem chamado Cornélio. E, de fato, é o maior registro, o maior relato de uma conversão na Bíblia. Temos 66 versículos apenas narrando como aquele homem veio a conhecer o Senhor Jesus Cristo. O que significa, então, que é um relato impressionante. E eu tenho esperança de que nós extrairemos algumas aplicações, algumas lições para nos ajudar a conhecer ao Senhor, para caminhar com Ele, servi-Lo e apreciar o que Cristo fez por nós. O meu título, então, é Apenas Cristo é Suficiente. Nada mais, nada mais. E, desde o começo, eu quero fazer algumas poucas perguntas. Qual religião, porque as pessoas perguntam, há tantas religiões, mas onde encontramos uma religião com o Salvador? E infelizmente eu tenho que dizer, eu fico triste, entristecido, porque às vezes eu conheço alguns chamados crentes que ainda não têm certeza e dizem: ah, mas e aquela religião? Ah, e aquela outra religião? Eles também fazem algumas coisas, eles também creem em Deus, eles também fazem boas obras. Mas vejam só, quando nós vemos o registro aqui, há coisas impressionantes ditas sobre Cornélio a nós, que fará com que vocês vejam que há apenas um único Salvador e apenas uma única religião com um Salvador. Há um número de qualidades e virtudes, e eu tenho aqui um punhado delas para mostrar a vocês que aquele homem, ele tinha muitas capacidades e virtudes, mas todas aquelas virtudes e qualidades não lhe garantiam a salvação. Algo faltava. E ele precisava então entender que sem achegar-se ao Salvador, a Cristo, não haveria esperança. Não haveria esperança neste mundo, mas também não haveria esperança no mundo vindouro. Então, amigos, vejam a qualidade, as qualidades e as virtudes, coisas grandiosas que são ditas acerca de Cornélio. Mas todas elas são apenas sem sentido e sem significado, a menos que ele então encontrasse o Senhor Jesus Cristo. Então, talvez haja pessoas no nosso meio, e certamente há, que ainda estão pensando: ah, mas e essa religião? E aquela religião? Então, a primeira coisa, no versículo 1, está no primeiro versículo, está em todo o texto, e eu continuarei a dizer, eu não invento aqui nada, está tudo no texto diante de vocês. E a primeira coisa que vemos sobre Cornélio é que ele era um oficial romano que era um prosélito da religião judaica. O que significou que esse homem, ele era um pagão, sem religião, ele não louvava nenhum Deus, e para os romanos, e especialmente para um soldado e o capitão de 100 pessoas, não, o que importava não era erudição ou conhecimento, o que importava para eles é que O que importava para eles era o alto culto ou o alto louvor, o poder, não o poder de Deus, mas o poder humano. Isso é o que importava aos romanos. Mas aqui temos esse romano em uma terra judaica. Ele então passou a adotar e a receber a religião judaica. Isso é o que é dito no versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então, em primeiro lugar, ele era um homem religioso que saíra do paganismo e agora estava na religião dos judeus. E a segunda coisa que nós vemos no versículo 2, que diz, ele era um homem devoto. Ele era devoto, ele era piedoso, com uma grande convicção. Ele era sincero. E isso é algo que nós temos que prestar atenção. Há muitas pessoas no nosso mundo que são sinceras. Elas oram, elas cultuam, elas dão esmolas, elas fazem grandes coisas, elas são sinceras. Mas como vocês sabem, o dito diz, você pode ser sincero e estar sinceramente errado. Então, a sinceridade não é uma garantia de termos acesso a Deus. Então, em primeiro lugar, Cornélio era um homem religioso. Em segundo lugar, ele era devoto, ele era sincero, ele era piedoso, ele era pio. E a terceira coisa, ainda no versículo 2, ele era um homem que temia a Deus. Ele temia ao Senhor. E muitas vezes nós perguntamos às pessoas, por que você é um crente ou um cristão? E eles dizem, ah, porque eu temo a Deus. Mas vejam, aquele homem, ele temia a Deus, mas isso não era suficiente. E ele não apenas temia a Deus, mas o versículo diz, ele fazia esmolas ao povo e ele comunicava esse temor a Deus com toda a sua casa, que diz, a sua esposa, seus filhos e todos no lar, eles eram movidos por aquele temor do Senhor. Mas ainda assim, isso não era suficiente. Uma grande qualidade, mas não era suficiente. E eu creio que nós podemos comparar isso, a vida de Cornélio, no fato de que ele temia a Deus, com muitas pessoas. Não apenas aqui, mas estou falando de maneira geral. Pessoas que estão na igreja, frequentam a igreja. Eles gostam apenas, até mesmo de contribuir com a obra da igreja, mas não são convertidos. Eu sinto muito em ter que colocar assim tão escancaradamente. Pessoas que vêm a todos os cultos, mas foram pessoas que nunca chegaram ao ponto de dizer o que Cornélio disse. Eu preciso de salvação. Eu não preciso apenas de religiosidade. Eu não preciso apenas de religião. Eu preciso de um salvador. Eu preciso de um relacionamento com o Deus vivo. E isso é muito importante, porque fazer rituais e cerimônias não salvará ninguém. E Cornélio era esse tipo de pessoa, um homem que era rico em obras, mas o seu relacionamento, o seu coração estava vazio. Então, isso é a terceira coisa que podemos ler acerca de Cornélio. No versículo 2 também dizia que ele fazia muitas esmolas ao povo. Ele era um homem generoso. Ele era um homem generoso que estava disposto a compartilhar aquilo que ele tinha com outras pessoas. E ele mostrava, então, misericórdia aos necessitados e ele não era egoísta. E no versículo 2, again, diz que ele orava a Deus o tempo todo. Ele orava a Deus. Deus sendo uma palavra genérica para deidade, mas as orações dele não eram suficientes, não era a quantidade das orações que vai salvar você ou a mim, mas o objeto, que tipo de Deus, qual Deus você, a qual Deus você está orando e eu estou orando. Então a sexta virtude ou qualidade, nos versículos 3 e 4, é nos dito que ele foi visitado por Deus e ele foi... A ele foi dito que as orações dele e as esmolas dele haviam subido à presença de Deus como um memorial. Então, parece que Deus ouviu as orações de Cornélio, mas, amigos, alguns dirão, assim como Deus escuta as orações dos não-crentes, sim, ele escuta. Antes de você chegar-se ao conhecimento de Jesus Cristo, você não era convertido. Então, Deus ouviu a sua oração antes de você ser salvo. É preciso haver oração antes da salvação. Mas nós sabemos que Deus é compassivo, gracioso, e ele até mesmo responde às orações dos incrédulos. Mas lembrem-se, irmãos e irmãs, há sempre a graça comum. Quando o sol brilha, ele não brilha apenas para os crentes. Quando chove, não chove apenas para os crentes. Essa é a graça comum. Mas a graça especial, onde Deus é o meu Pai, onde eu sou adotado na família de Deus, onde eu tenho um relacionamento com Deus, quando Ele derrama sobre mim tantas respostas de oração, eu pude ver o Seu poder na minha vida. Isso é graça especial apenas para Seus filhos. Então, Cornélio, como você pode ver, as orações dele foram respondidas. E o mesmo é dito no versículo 31. Eu não preciso dizer-lhes isso, mas tem tanta coisa aqui. E eis que diante de mim, disse a Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E a sexta coisa que vemos em Cornélio é que ele teve uma visão. Ele teve uma visão e até mesmo um anjo veio falar com ele. Nós vemos no versículos 3 e 4, e um anjo falou com ele, e ele teve aquela visão especial, mas outra vez, ele precisou daquela visão, ele precisou daquele anjo falar com ele, porque lembrem-se, antes de Atos capítulo 10, o evangelho era apenas pregado aos judeus, apenas aos judeus. Mas em Atos capítulo 10, nós vemos agora o começo do evangelho alcançando apenas não os judeus, mas também os gentios tornando-se um na igreja de Jesus Cristo. Então, como nós normalmente mencionamos, Deus não tem dois tipos de povo, só um. Um povo. Esse é o seu povo escolhido na igreja de Jesus Cristo. Onde todos aqueles que confiaram e arrependeram-se dos seus pecados, colocando sua fé no sangue derramado de Cristo, têm a remissão dos pecados. E isso é muito importante. Então, nós não precisamos de uma visão, nós não precisamos que um anjo fale conosco. Por quê? Porque agora nós temos todo o conselho de Deus. Tudo que precisamos saber sobre como encontrar ao Senhor, Cornélio precisou daquilo, precisou daquela visão, ele precisou da vinda de Pedro, mas nós não precisamos de nada disso, porque nós temos agora todo o conselho de Deus. O cânon da Bíblia está fechado, nós temos tudo, todo o conselho de Deus, nós temos a Bíblia e ela é suficiente em todas as coisas que pertencem à fé e à prática. Então, essa foi a sétima coisa. E a oitava, Cornélio era chamado de um homem justo. Veja no versículo 22. Ele era um homem justo com uma boa reputação. E o servo de Cornélio disse, o Cornélio centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Então vocês veem, ele era um homem de boa reputação, um homem justo, ele estava certo naquilo que na visão dele, mas para ser justo diante de Deus, nós precisamos receber a justiça, a retidão do Senhor Jesus Cristo, porque ele é o justo, ele é o reto. Então, a nona coisa, e essa é outra coisa bem impressionante, Cornélio era um homem humilde. Ah, preciso chamar a atenção de vocês para que uma pessoa seja salva. Ela precisa ser uma pessoa humilde. Por quê? Porque lá dentro de nós, nós somos todos orgulhosos por natureza. Orgulhosos, cheios de nós mesmos. Mas no versículo 25, nós podemos ver que quando Cornélio achegou-se diante de Pedro, ele precisou, ele prostrou-se diante de Pedro. É claro, Pedro não gostou disso, não é que Pedro quisesse ser louvado ou adorado, mas é uma forma de respeito. É uma forma de respeito. Mas lembrem-se, quem era Cornélio? Ele era um centurião, um homem que estava a cargo de 100 soldados. Mas vejam agora prostrando-se diante de um pescador. E eu posso apenas dizer que eu tenho visto tanto, ouvi tantos testemunhos e eu já ouvi tantos deles. Aqui temos uma pessoa orgulhosa que pensa que ela é o centro do mundo, mas essa pessoa então é esmagada por Deus e ele percebe que não é nada, e essa pessoa então é humilhada até o pó. Então Cristo o salva. Amigos, nenhum poder pode fazer isso neste mundo, precisa ser o poder do Espírito Santo. E no versículo 25 vemos que Cornélio, ele então prostrou-se e adorou a Pedro. Será que você é uma pessoa humilde? Será que eu sou uma pessoa humilde? Vê, todas essas coisas são cruciais para nós, elas são boas qualidades, mas elas florescem, elas brilham, elas se tornam pertinentes uma vez que a pessoa é salva. Mas todas essas coisas em Cornélio são coisas que estão acontecendo antes de sua conversão. E você sabe o que a Bíblia diz? Que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Nós não temos nada que fingir, nós não temos nada a trazer diante de Deus, nada. Então, é por isso que a humildade é tão crucial a fim de que encontremos a salvação. Amigos, a décima coisa, Cornélio foi obediente. Ele foi obediente. Veja outra vez nos versículos 7 e 8. E então, assim que ele ouviu o anjo falar com ele, assim que ele teve a visão para enviar os seus homens a encontrar Pedro, ele não atrasou, ele não enrolou. E recentemente, se você não me importa eu dizer isso, eu preguei um culto evangelístico, um sermão evangelístico aqui, e disse, amigos, o evangelho é agora, não deixe para depois, não faça nada até que isso esteja resolvido. Porque ninguém sabe o que virá, ninguém. E assim que ele ouviu as boas notícias do anjo enviado por Deus, Cornélio foi obediente. Será que você vai ser obediente hoje? Você escuta que há um Deus, não apenas um Deus, o Deus, o único Deus. E Deus que não ficou apenas lá, mas ele enviou um Salvador na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário. E eu falarei disso essa noite. Que tipo de Salvador nós temos? Um Salvador vivo. No terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos. Então, Cornélio precisou ouvir isso, a fim de encontrar a salvação. Não dos seus próprios méritos ou valores, mas baseado naquilo que Cristo fizera. E, como eu disse, ele era um homem obediente. E isso é visto no versículo 33. E logo mandei chamar-te, logo, imediatamente. Amigos, a salvação é algo imediato, agora. Eu quero agora. Se você quer algo agora, você vai em busca disso. E nós normalmente dizemos que os mais velhos, eles normalmente falam do passado. Os jovens, eles estão no futuro. No futuro. Mas o linguajar da Bíblia, quando o assunto é a salvação, é sempre hoje. É sempre hoje. Hoje é o dia da salvação. Mas então permita-me uma última coisa. Bom, tudo que eu, como eu disse no texto, uma última coisa acerca de Cornélio nessa passagem. Está no versículo 37. Cornélio estava ciente, ele sabia o que Cristo havia feito, até mesmo no seu... Até no versículo 37, Pedro diz a Cornélio, esta palavra, vós bem sabeis. Então não era algo que acontecera de maneira escondida, secreta. Foi algo público. O ministério do Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo, o relato sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, isso era exposto a nós e é exposto a nós na Bíblia. Nada aconteceu em segredo. E Cornélio sabia dessas coisas. Ele estava familiarizado com a palavra de Deus. Ele estava familiarizado com o fato de que Deus enviara o Senhor Jesus Cristo pregando paz a este mundo. Mas antes de eu me achegar ao que Pedro diria a Cornélio, todas essas 11 qualidades e virtudes que eu listei a vocês não foram suficientes para salvar a Cornélio. Então, permitam-me na minha mente pequena que dizer que Cornélio era um muçulmano antes do islamismo. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha toda a religiosidade, toda boa obra, orações, esmolas. Ele era um homem justo. Mas essas coisas, elas não foram suficientes para lhe dar a salvação. E ele precisava de salvação como qualquer outro soldado sob o seu comando. Mas agora, Pedro fala com ele. Você vê, nós cremos na instrumentalidade. Deus pode salvar, ele pode salvar, ele tem poder para salvar, mas ele sempre salva através da instrumentalidade. E Pedro foi enviado como o instrumento através do qual Cornélio ouviria grandes coisas sobre o Senhor Jesus Cristo. E eu listei 5 dessas coisas, 5 coisas que Cornélio diria sobre o Senhor Jesus Cristo, que o levariam à salvação. E a primeira delas, está tudo no texto outra vez, e no versículo 34, a primeira delas, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é como nós. Nós classificamos as pessoas. Nós classificamos as pessoas em termos de cores, em termos de classes, em termos de emprego, em termos de nacionalidade. Mas você vê, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Isso é dito muitas vezes, Gênesis 2, 1 e em muitas outras passagens. Deus não vê quem a pessoa é. E veja o versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui sabem Apocalipse 7, 9, que diz que Deus irá salvar um número de pessoas que nenhum homem pode contar, nenhum homem pode numerar. E esse número é feito de pessoas de todas as línguas, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos. Essa é a beleza da fé cristã, não é? É, de fato. Deus não faz acepção de pessoas. Você e eu podemos até mesmo escolher e selecionar. Mas a única coisa para que Deus salve alguém é que essa pessoa confie no Senhor Jesus Cristo. Isso é tudo que Deus procura numa pessoa. E Deus te dá essa fé, te faz arrepender, te faz ter fé. Por isso que no fim do dia não há nada de que nos gabemos. Então, Cornélio teve que ouvir isso, que Deus não faz acepção de pessoas, para ser aceitado por Deus. A fé em Cristo é a base da aceitação para judeus e gentios. E Pedro precisou descobrir a missão estendida, ampliada de Cristo. Eu não tenho tempo de expor isso, mas antes ele disse, não, eu não deveria entrar na casa de um gentil, porque para o judeu os gentios eram como cães, e você não deveria relacionar-se com eles. Mas a segunda coisa que Cornélio aprenderá é que Deus não apenas que, além de que Deus não faz acepção de pessoas, a segunda está no versículos 36 a 38. Veja o que diz. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. No versículo 36, diz que ele é o Senhor de todos. Isso é impressionante. Ele é o Senhor de todos. Cristo é o Senhor de todos. Aqueles que creem nele, ele é o Senhor. Ele é o seu Deus. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, Cornélio precisou entender que Cristo é o Senhor de todos, que a sua mensagem fora confirmada pelo seu poder e milagres. Ele ressuscitou aos mortos, caminhou sobre o mar, controlou as ondas, alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes. E ele alimentou, ele curou os doentes. Quem já fez isso? Permitam-me fazer uma digressão. Quando eu falo com muçulmanos, eles dizem, me digam um milagre que o seu profeta fez, um só. Mas se você lê apenas o Evangelho de Marcos, há pelo menos 36 milagres feitos por Cristo. Amigos, por que eu estou dizendo isso? Se você é um cristão, preciso dizer, você tem um Salvador grandioso. Não é um slogan, é uma realidade. Não apenas que esse Salvador fez milagres, mas você vê o que Cristo diz no versículos 36, 37 e 38. Cristo ressuscitou dos mortos. Todo líder religioso está morto agora, eles permanecem mortos. Mas Cristo, nosso Salvador, no terceiro dia, muito específico, 1 Coríntios 15, no terceiro dia, de acordo com a Escritura, em primeiro lugar, Deus não faz acepção de pessoas. Em segundo lugar, Jesus Cristo, o homem de Nazaré, o seu nome de humilhação, ele veio a este mundo e ele fez grandiosos milagres. Morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. A terceira coisa que Cornélio aprendeu, que eu antecipo, no versículos 39 e 40... A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus dantes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Outra vez eu digo aos muçulmanos, quando Maomé recebeu a revelação, quem foram as testemunhas? Ninguém. Mas com Cristo, a sua ressurreição, a sua ascensão, 500 testemunhas estavam lá. E Pedro e os 12, eles o tocaram, eles comeram com ele, eles caminharam com ele e eles o viram quando ele ressuscitou dos mortos. E a quarta coisa que Cornélio ouviu, versículo 42... Cristo, ele foi ordenado para ser o juiz do mundo, dos vivos e dos mortos. Amigos, se vocês conhecem o Senhor Jesus Cristo, quando vocês estiverem diante dele para serem julgados, Romanos 8:1 diz, não há mais condenação. Mas lembrem-se, Cristo será o juiz dos mortos e dos vivos. Todo mundo comparecerá perante ele. Mas veja uma última coisa antes de eu encerrar. Versículo 43. A este, isso é, sem exceção, O evangelho, ele é inclusivo e ele exclui tudo mais. Eu espero que vocês percebam isso no versículo 43. É por isso que eu escolhi o título Somente Cristo é Suficiente. E no versículo 43 diz: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Amigos, ao encerrar, eis aqui as condições para ser salvo. Elas estão todas aqui nesses versículos. Aquele que, isso é você e eu, o seu nome e o meu nome. Você não precisa ser especial, você não precisa ter um título, você não precisa vir de uma boa família. Algumas pessoas se gabam disso. Mas aqui diz, qualquer que, esse sou eu, essa é a condição. Então, Deus ouvirá todo pecador que clama o nome de Jesus Cristo. É através do seu nome. Para os crentes que não têm certeza, ou para aqueles que se dizem cristãos e dizem, ah, eu não sei, Cristo é o único salvador. Ah, e o que dizer dos hindus e dos muçulmanos? Não, aqui diz, através do seu nome, e nenhum outro nome será suficiente. E a segunda coisa, que em aplicação, não apenas qualquer que, mas aqui é crer. Está aqui no versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que creem nele, não em alguém mais. Não diz aqui, não aqueles que executarem um ritual, e não diz aqueles que derem esmolas ou temem a Deus ou que oram. Não, mas aqueles que creem. Mas se você me diz, o que é crer? O que significa crer? Crer significa confiar. Crer significa entregar a minha vida ao Salvador. Crer significa eu não preciso de fazer nenhum sacrifício ou oferta. É através dele. É pela fé. E como dizemos, fé é a mão que recebe algo gratuitamente. E veja o resultado disso. Então, qualquer que crê em Cristo recebe o quê? O perdão dos pecados. Veja, está no plural. O perdão, a remissão dos pecados. Não apenas um aqui, outro ali, mas de todos eles. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, amigo, eu preciso então estar com você, a que você o busque. Não deixe este edifício aqui sem buscar a Cristo. Não vá a nenhum homem, vá ao Senhor, a Ele próprio, e Ele então te dará o perdão de todos os seus pecados e receberá a revelação, a remissão e o perdão dos pecados. E vemos no versículo 44 e até o fim. E quando Cornélio creu no Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre eles. E o último versículo, ele foi batizado com toda a sua família. Amigos, Cristo é o único Salvador. Aquele que crê em Cristo recebe a remissão de todos os pecados, todos eles. A fé vem pelo ouvir. E o que ouvimos? Ouvimos a palavra de Cristo. Vá até Cristo, busque-o. Não há nenhum outro Salvador.